E normalmente quando não vota é coisa que nos interessa. É que interessa aos trabalhadores.
E às vezes o medo de perder faz com que a gente nem consiga ganhar, né?
Exatamente. Isso que eu, esses dias me disseram uma frase, e é uma frase que eu vou dizer aqui, diz que o diabo só aparece para quem tem medo dele. Eu ouvi essa frase. Eu não gosto muito de falar nessa figura, né? Então, se não tiver medo, vamos
enfrentar. Para mim, lá é só o fute.
Antes do senador José Neri falar, a senadora Ana Rita, com a palavra, a nossa querida vice-presidente, que presidiu a sessão durante um período que eu tive aqui à Câmara.
Eu quero, primeiramente, senhor presidente, saudar as duas companheiras, a governadora Ana Júlia, a senadora Fátima Cleide, que muito contribuíram, né, com esta casa, inclusive, também a senadora Ana Júlia, né, governadora, e dizer que é uma satisfação muito grande poder recebê-las aqui hoje. Eu gostaria, senhor presidente, de colocar duas coisas, até porque eu preciso sair, porque eu tenho compromissos agora, mas eu penso que uma sugestão que eu gostaria de deixar com o reforço aí da Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo, talvez pudéssemos, senador José Neri, ter como pauta prioritária desta frente, a partir das discussões que nós fizemos hoje aqui e também há um tempo atrás, numa audiência pública aqui, porque existe uma pauta legislativa, né? Além da PEC 438, existem outros projetos de lei que estão em andamento, não só nesta casa, mas também na Câmara dos Deputados. Talvez pudéssemos tirar esta pauta legislativa como nossa principal tarefa da frente parlamentar, para que a gente possa agilizar o andamento desses projetos de lei. Eu acho que nós já constatamos qual é, de fato, a real situação dos trabalhadores escravos. Nós precisamos realmente tomar decisões, né? Agir de forma mais consistente. Eu acho que nos cabe aqui, enquanto Senado e Câmara dos Deputados, assegurar que os projetos que estão em andamento realmente possam vir à votação. Então, acho que essa talvez seja a nossa principal tarefa, a nossa principal pauta, tanto da frente parlamentar quanto da subcomissão de combate ao trabalho escravo aqui dessa comissão. E eu quero pedir licença a vocês, porque eu não gostaria de deixar para outro dia esta tarefa. Como fazemos, né, como Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes na Universidade aqui de Brasília, na UNB, realizando uma audiência pública para discutir a questão das cotas raciais. E agora, nesses dias, né, no dia de ontem, por exemplo, saíram algumas denúncias com relação ao reitor da universidade. E eu quero aqui fazer um manifesto em apoio, em solidariedade ao reitor, que me parece uma pessoa bastante comprometida com a educação. Pelo menos eu pude perceber isso pessoalmente durante a audiência pública que realizamos lá. E, inclusive, uma pessoa que se fez presente o tempo todo para discutir a questão das cotas raciais. A audiência pública foi realizada na UNB porque a UNB tem uma experiência positiva de aplicação das cotas raciais. E não é justo o que está sendo feito com relação às denúncias que aqui foram colocadas. E eu gostaria de fazer a leitura de um documento que eu escrevi e quero aqui, enquanto vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, fazer a leitura deste documento. Então, eu quero aproveitar essa sessão da Comissão de Direitos Humanos para manifestar meu apoio ao reitor da Universidade de Brasília, UNB, o professor José Geraldo, que está sofrendo duros ataques por parte de setores da imprensa que não condizem com a sua prática e com a sua história em defesa da democracia neste país. Como defensora dos direitos humanos, e aqui, com certeza, a nossa comissão, na pessoa também do nosso presidente, senador Paim, que com certeza comunga também desta opinião, não posso aceitar que tais acusações sejam colocadas de forma tão leviana, sem ouvir a comunidade acadêmica e mesmo o próprio reitor, aliás, como prima prática do bom jornalismo. Ora, em um ambiente universitário, é natural que haja intensa disputa política e ideológica de posições conflitantes. É justamente lá que o livre pensar é exercido de forma mais intensa como parte dos processos de elaboração e produção de ideias, tão essencial ao fortalecimento da instituição. Tive a oportunidade de participar recentemente de um encontro na reitoria, que na verdade foi uma audiência pública, e pude observar de perto um pouco de como o reitor está exercendo seu mandato de forma serena, aberta e participativa. Durante toda a reunião, ele esteve presente e ouviu os alunos com suas críticas e suas demandas, e em nenhum momento se furtou em dialogar com os estudantes sobre os problemas da universidade. Através de nota do Diretório Central dos Estudantes, da reitoria e da livre manifestação de inúmeros docentes e personalidades do meio acadêmico, como o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e os nossos colegas, o senador Cristóvão Buarque, que é ex-reitor da UNB, e o senador Rodrigo Hollenberg, todas as acusações foram contundentemente rechaçadas, demonstrando que as mesmas não estavam amplamente explicadas no texto da revista, que alguns fatores foram negligenciados e distorcidos junto aos eleitores. O reitor José Geraldo tem um histórico de combate ao desrespeito aos direitos humanos, de luta pela liberdade e pela democracia, atuando no período de chumbo da ditadura para libertar os perseguidos políticos, aqueles que se levantaram contra a repressão do livre pensar. Sua eleição foi comemorada pela comunidade acadêmica após a crise que se abateu sobre a UNB, com denúncias de corrupção, de desvio de verbas, enfim, um rosário de irregularidades que assolou uma das mais conceituadas universidades do Brasil e da América Latina. José Geraldo representa a superação deste período negativo e, contra isso, o corpo docente e discente da UNB democraticamente elegeu o professor José Geraldo como reitor. O modo mais convincente de educar é com exemplos. A trajetória do professor José Geraldo une duas grandes virtudes hoje raras: a excelência acadêmica e o compromisso com a educação emancipadora do povo brasileiro. Infelizmente, esses atributos não foram levados em conta na reportagem publicada pela revista. Não é de hoje que certos veículos de comunicação usam do seu espaço para divulgar interpretações particulares de fatos em benefício de objetivos outros não declarados na matéria e que não coincide com aqueles de informar. Espero que a verdade sobressaia às inverdades e justiça seja feita. Não podemos admitir qualquer forma de cerceamento à livre manifestação de pensamento, à existência das mais diferentes ideologias, da mesma forma que não podemos admitir o denuncismo e acusações infundadas. Minha solidariedade ao magnífico reitor, cuja trajetória é exemplar e inspiradora, e à comunidade acadêmica da UNB. Senhor presidente, senador Paulo Paim, eu não poderia deixar de me manifestar aqui, até porque foi em nome desta comissão, em nome de Vossa Excelência, que estivemos na UNB realizando essa audiência pública e fomos muito bem recebidos, não só pelo reitor, mas pela comunidade acadêmica, pelos alunos cotistas daquela universidade, e que a audiência pública foi bastante positiva, porque tivemos a oportunidade de ouvir a todos e a todas e ali poder nos manifestar favorável ao sistema de cotas, um exemplo que está sendo seguido por outras universidades, como é o caso da Universidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui colocar essas minhas palavras e dizer que nós estamos solidários ao reitor e, ao mesmo tempo, tristes por acusações caluniosas que a revista não coloca nenhuma informação que, na verdade, possa confirmar essas denúncias. Então, é isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, e agradecer o espaço que eu considero, nesse momento, necessário para poder fazer essa manifestação.
Senadora Ana Rita, primeiro, nossos cumprimentos pela iniciativa da leitura da carta feita pela senadora, e eu faria o seguinte encaminhamento. Nós vamos mandar a carta, sei que Vossa Excelência também poderá mandar pelo gabinete, mas nós também acolhemos a sua carta e, nesse momento, eu botaria em votação uma moção de solidariedade ao reitor. Vai a moção espelhada na sua carta e a sua carta anexa como uma posição da Comissão de Direitos Humanos. Se Vossa Excelência concorda com esse encaminhamento, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam com o encaminhamento a partir da leitura aqui feita pela senadora vice-presidente dessa comissão, senadora Rita, pelo seu encontro, aprovado. Parabéns, senadora.
Obrigada.
Nesse momento, a palavra volta para o senador José Neto.
Antes de passar para o nosso presidente de honra encerrar, eu queria fazer um encaminhamento. Marcar uma reunião da Frente Parlamentar, da Comissão Executiva, que foi composta hoje, para terça-feira, às 16 horas, na liderança do PT, para a gente discutir a agenda.
Então, fica. Informe está dado.
Segundo, pedir aos expositores que possam se pode deixar aqui o material da exposição, a CPT e outros, que é muito positivo o material. E, por último, não posso deixar também de saudar aqui a nossa companheira Ana Júlia, como deputada federal que foi nossa colega, senadora, governadora, militante das causas da humanidade. Portanto, ao revê-la aqui, também bate no meu coração uma grande saudade da nossa convivência. Estamos ali pertinho, eu no Maranhão, você no Pará. Estive recentemente lá em Nova Ipixuna, estive no Marabá, e até me deu uma vontade, diante da crise que eu passo com o PT no Maranhão, e quando cheguei no Marabá, 60% dos que eu vi são maranhenses, e transferi meu título para o novo estado do Marabá, né? Só assim a gente faz uma saída negociada no PT. E a companheira Ana Cleide, Fátima Cleide, que todas as vezes que eu vim ao Senado, lá no gabinete dela, era o meu porto seguro, lá com o companheiro Antônio Soares, que é do Maranhão e que trabalhava com ela. Portanto, também uma grande saudade das duas mulheres batalhadoras, né, da região norte. Também o Maranhão tem esse privilégio de pertencer ao centro-oeste, ao nordeste e ao norte, à Amazônia. Portanto, também eu quero deixar registrado aqui minha satisfação, a saudade que eu tenho das companheiras, e é preciso de vez em quando a gente se encontrar, né?
Com certeza.
Para poder se alimentar das experiências
e da energia positiva.
Obrigado.
Muito bem. Por isso que você é coordenador da nossa Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo. Eu só, para nível de informação daqueles que assistem à TV Senado, participaram dessa sessão, o senador José Aníbal esteve conosco, senadora Ana Rita, nossa vice-presidente, senador Eduardo Amorim, senador Gustavo Buarque, senador Ataídes Oliveira, senadora Marinor Brito, deputado Amaury Teixeira, deputado Valmir Assunção, deputado Cláudio Poti, deputado Domingo Dutra, a ex-senadora Ana Júlia, ex-senadora Fátima Cleide, ex-senadora Célia Cesarenco, me lembro aqui, e agora eu passo a palavra ao ex-senador José Neri para as suas considerações finais.
Senhor presidente, senador Paulo Paim, para mim, quero também registrar a honra de, quando fazia aqui a minha intervenção, da chegada neste plenário da Comissão de Direitos Humanos da ex-deputada, ex-governadora e sempre senadora Ana Júlia Carepa, do Estado do Pará, de quem eu tive a honra de substituir aqui no Senado quando da sua eleição para o governo do Estado do Pará. Fato esse que sempre fiz questão de mencionar, em razão de que, por dois momentos sucessivos, em 98...
Chegou o nosso senador Eduardo Suplicy, ainda não tem como nós não fazer esse registro aqui.
Exato.
Continua.
Sem dúvida, para mim, o grande Suplicy, senador Suplicy, mais um motivo de satisfação de quando aqui falo na tribuna dessa Comissão de Direitos Humanos, falava da senadora Ana Júlia, agora de Eduardo Suplicy, que acaba de chegar, e sem dúvida foi tantas lutas, tantas batalhas, tantos enfrentamentos em tantas causas que aqui fizemos e compartilhamos aqui no Senado Federal, nós juntos, não poderia... E nessa questão mesmo do combate ao trabalho escravo, fomos membros da subcomissão no período de 2007 a 2009 e, com certeza, para muitas das iniciativas que a subcomissão realizou, além do apoio do presidente Paulo Paim, tivemos também um período que esteve à frente da comissão do senador Cristóvão Buarque, mas o apoio, lembro aqui, da senadora Fátima Cleide, do senador Suplicy, da senadora Célice de Sarenco, enfim, dos senadores que têm, senadora que tem compromisso com a causa da justiça e da liberdade. Foi muito importante compartilhar muitos esforços nessa luta. Mas eu queria, quando aqui saudava a senadora Ana Júlia, a senadora Fátima Cleide, com o momento que chegaram acompanhar o deputado federal Cláudio Puti, do PT do Pará, dizer que a sugestão que fazia em termos de encaminhamentos em relação às iniciativas da Comissão de Direitos Humanos, da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, que será reinstalada e recomposta na sessão da próxima quinta-feira, às 9 horas, aqui na Comissão de Direitos Humanos, e da recomposição da executiva da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, feita hoje aqui durante essa sessão, elencar aqui, acatando evidentemente a sugestão do senador Paim, antes proposta pelo deputado Domingos Dutra, a audiência com o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que, a meu ver, teria dois objetivos. O primeiro seria reunir, programar e realizar uma reunião com os demais áreas do governo, áreas que também tratam dessa problemática e dessa questão, para um encontro com os ministros das Relações Institucionais, ministro Idelir Salvatti, ministro Carlos Lobo do Trabalho, ministro da Justiça, ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Mas, a meu ver, esta reunião com os ministros teria por objetivo preparar, a meu ver, o que eu considero a reunião tão importante quanto essa, mas a reunião maior, que é o encontro das entidades, dos parlamentares, do Congresso Nacional, das instituições, com a presidenta Dilma Rousseff. Porque essa é uma questão, dada a sua gravidade e complexidade, que precisa ser assumida pelo coração do governo. E a presidenta, que lançou o programa da erradicação da miséria absoluta no país, entre as atitudes e as tarefas imprescindíveis a essa erradicação, ao lado de todas aquelas áreas e setores que citou aqui o deputado Domingos Dutra, não pode haver erradicação da miséria no Brasil sem a total e completa erradicação do trabalho das formas análogas escravo no Brasil. E essa decisão pode sim ser tomada pela presidenta, não em resposta só, não, porque não há uma demanda social, coletiva, pela erradicação do trabalho escravo no Brasil, mas há um sentimento pela erradicação do trabalho escravo no Brasil, na medida em que uma pesquisa realizada em 2009 apontou que 95% dos brasileiros consultados são a favor das medidas fortes para erradicar as formas de trabalho escravo contemporânea em nosso país.
Portanto, eu creio que a audiência com o ministro Gilberto Carvalho deve preparar dois encontros. Talvez uma audiência com uma representação menor, para não demandar muito trabalho aí, menor em termos de quantitativo, eu falo, a qualidade, vai o presidente da Comissão de Direitos Humanos, sendo o país, o presidente da nossa frente parlamentar, deputado Domingo Dutra.